Deus. Boa noite. Tudo bem? O Senhor é bom. Glória a Deus. Eu sei que está meio tortinho hoje lá, mas nós vamos aqui falar sobre uma coisa muito diferente. Você talvez nunca ouviu falar sobre isso. Vamos falar sobre oração. Amém? Vamos lá. Eu quero reiterar também, o pastor João Staub, ele falou também comigo que ele mesmo se confundiu com outra data. Ele pediu perdão e assim que possível estará de volta. Talvez no segundo domingo do mês que vem, mas não é certeza ainda. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, verso 18. Glória a Deus. Now. Mateus 18, verso 18. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de um crente que ele tem. Glória a Deus. Eu amo dizer isso. Aí, glória a Deus. Funciona agora. Aleluia. Mateus 18, verso 18. Aí, agora foi. Glória a Deus. Vamos lá, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, ou tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Vamos ler de novo esse texto. Tudo, em verdade vos digo que tudo... Vocês estão lendo ou não? Vamos lá, gente. Eu quero ouvir a voz de vocês. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Bem, vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Nós nos rendemos a ti, nós precisamos de ti, Espírito Santo. Venha com o teu poder, com a tua palavra, com a tua unção sobre nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus, inculca a tua verdade hoje em nós. Nós precisamos de ti, Pai, nós somos sedentos por ti. Senhor Deus, mostra a tua luz e a tua revelação, a tua verdade, para que possamos viver plenamente a tua vontade e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema que tem me chacoalhado um pouquinho esses dias, que é sobre oração. Na verdade, claro que todos nós já ouvimos falar um pouco sobre isso. Mas quem é cristão aqui há mais de 4 anos? Levanta sua mão, por favor. Olha, não tem muita gente assim não, hein? Quem tem menos de 4 anos de cristão? Levanta a mão. É, tem uns que vêm do infinito aí. De novo, quem tem menos de 4 anos de convertido? Levanta a mão. Quem tem mais de 4 anos de convertido? Ah, a maioria, né? Vocês não me assustaram, hein? Glória a Deus. É o seguinte, nós aprendemos a orar. E muitas vezes não percebemos a nossa dificuldade, ou nós não percebemos o nosso esfriamento na oração. Claro que eu comecei a ver isso na minha vida mesmo. E eu realmente fui um pouco balançado pelo Espírito Santo. Eu quero compartilhar isso com vocês. Na verdade, isso que eu estou passando para vocês hoje, eu estou vivendo agora também, nesses últimos tempos. Mas eu vi que realmente é uma cura que precisamos nesta área. É uma restauração da nossa vida de oração. Claro, se você está aqui hoje, você ora todos os dias, regularmente, glória a Deus pela sua vida, continue assim. Mas se você não ora regularmente, então é para você essa mensagem, para mim e para você. Amém? Vamos lá, aqui fala sobre diminuir o tempo, o ritmo para estar com Deus. Por que isso? Hoje nós temos um dia tão corrido, tão agitado, são 7h20 agora, eu só consigo em 50 minutos passar tudo. Nós temos um dia tão corrido, tão agitado, e nós muitas vezes nos esquecemos de pararmos um tempo, de ficarmos com Deus a sós. Ah, mas eu oro indo dirigindo, eu oro no trabalho, eu oro talvez no ônibus. Mas existe um tempo que você precisa estar a sós com Deus, mais nada para te atrapalhar, para te distrair. Porque é ali que você derrama o teu coração, você se abre. Ninguém vai chegar no ônibus e começar a chorar diante de Deus, né, abertamente, gritando. Ninguém vai fazer isso. Então você precisa realmente mudar um pouco o nosso... Nós precisamos mudar o nosso hábito, nossos hábitos. E é sobre isso que eu quero falar. Por que nós paramos de orar? Com certeza, quem pode me levantar a mão aqui e dizer que teve uma grande experiência de oração, ou seja, você pediu alguma coisa para Deus e Deus fez. Quem pode dizer isso? Que já orou e Deus fez. Creio que a maioria aqui, quase todos. Por que isso acontece? Porque você viu o poder de Deus. Teve uma experiência de você orar, pedir a Deus e Deus te dar aquilo ou resolver aquele problema. Mas o engraçado é que muitas vezes paramos de orar como deveríamos, ou nos esfriando na oração. Eu quero trabalhar o porquê disso. Meu foco principal nessa ministração, vamos colocar um estudo hoje, né? Nesse estudo, é por que paramos de orar. Por que nós desfalecemos em estar sempre orando? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quero primeiro falar sobre que Deus nos chama à intimidade. Deus está interessado em que nós temos intimidade com Ele, relacionamento. São muitos tópicos, se não me engano, são 14 telas. Então eu quero que, se você puder anotar, ou depois você pega no site o slide, mas eu quero que você se preste atenção nos temas importantes, os principais. Eu vou ter que pular um pouquinho algumas coisas por causa do tempo. Vou falar rapidamente algumas coisas, só citar algumas coisas. Mas se você depois quiser, eu te dou o livro que eu estou lendo, fala sobre isso, do Bill Hybels, Homem de Deus, e aí você pode lê-lo completamente. Então temos o poder e a presença de Deus. Deus está pronto e Deus é poderoso, né? Os tópicos da primeira parte, que é Deus nos chama para termos intimidade com Ele. Primeira coisa, então, é relacionamento com o Pai. Ou seja, nós somos chamados. Presta bem atenção nisso. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Quando você vê Gênesis 1:28, Deus fala assim: olha, multiplicai-vos, enchei a terra, né, sede fecundos. Mas qual que era o ritual de Deus no Jardim do Éden? Quem lembra? Isso mesmo, na viração do dia, ele ia falar com Adão. Vocês estão aqui, não? Vocês estão muito quietos. O que aconteceu no Jardim do Éden? Na viração do dia, todas as tardes, Deus vinha e falava com Adão. Ou seja, por mais que Adão tivesse um propósito, por mais que Adão tenha um objetivo, ele só poderia cumprir esse objetivo tendo comunhão com o Pai, com Deus. Todos os dias, ele conversava com Adão. Claro que não era sobre futebol, nem sobre o Corinthians, graças a Deus por isso, né, que está mal ultimamente. Mas ele conversava com Adão, o quê? Adão tinha problemas? Ele não tinha sogra. Brincadeira. Ele não tinha sogra, né? Mas olha só. Adão não tinha pecado ainda, né? Nem caminhão, é. Olha, Adão não tinha pecado ainda. Adão e Eva eram totalmente puros. Então nós pensamos o seguinte: por que nós oramos? Porque temos dificuldades. A primeira coisa que você imagina quando você ora é que você tem coisas para pedir, coisas para resolver. Você tem preocupações, você tem soluções, você precisa de soluções para a sua vida. Mas presta atenção, Deus falava com Adão todos os dias, mas Adão não tinha pecado ainda. Isso mostra que não são as dificuldades que te levam à oração. O que te leva à oração é a vontade de estar com Deus. Amém? Outra coisa, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem oração, você tem liberação do poder de Deus. Ou seja, aquela bênção, a unção de Deus está sobre a sua vida. Pouco esforço, grandes resultados. Você vira uma chave, uma porta inteira se abre. Ou seja, a chave da oração. Nós temos que aprender isso. Nós somos acostumados nesse milênio a fazer para conseguir alguma coisa neste mundo. O mundo prega que você tem que se esfolar, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que dar o sangue para você conseguir fazer alguma coisa. Mas Deus chamou você para que você tenha comunhão com Ele, poder, autoridade, unção, graça. Deus está preparado para derramar isso em você. Como? Quando você tem intimidade com Ele, regularmente. Outra coisa, quando você tem a sua oração em dia, quando você está sempre orando, você tem o poder de Deus fluindo na sua vida. O Espírito Santo fala com você. Vamos lá, quem lembra aqui sobre... Não, vou falar um pouco depois sobre isso, mas quando você faz exercícios, o que acontece com seus músculos quando você faz exercícios regularmente? Eles ficam fortalecidos, eles ficam fortes, eles trabalham, vamos dizer assim, qualquer hora que você precisar deles, vai funcionar, não é isso? Né, vamos supor, você é um atleta, né, você faz lá os seus exercícios regularmente. De repente você precisa correr aí uns 100 quilômetros, brincadeira, uns 100 metros, né, hoje em dia. Você precisa fazer uma corrida, você precisa fazer algum esforço. O que acontece? Quando você vai exigir dos seus músculos, eles correspondem? Quando você tem exercícios regulares? Claro que sim, porque eles estão prontos. Eles estão em plena forma. A mesma coisa é a oração. Quando você tem a oração regular, quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, quando surge um problema, você passa por cima desse problema. Você vence ele rapidamente. Amém? Que você conhece teu Deus, você tem intimidade com Ele. Você está preparado para enfrentar as grandes dificuldades e vencê-las. Amém? Outra coisa, Deus está pronto para nos ouvir. Quando eu digo presença de Deus, não quero dizer que Deus só vai estar com você quando você estiver orando. Longe disso. Nós sempre estamos na presença de Deus. Hebreus 13:5 fala sobre isso. O nosso Pai nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Quando fala a presença de Deus, é o poder da manifestação da glória de Deus. Ou seja, quando você vê que Deus está presente. Quem aqui já esteve orando e viu Deus estar presente, densamente naquele lugar? Todos nós já fizemos isso. Quando Deus te visita com poder, com unção e com graça, mais do que Ele está presente só. Né? Você tem a glória manifesta de Deus. Davi vivia buscando isso. Davi queria a glória de Deus. E Deus está pronto para ouvir você. Às vezes você pensa assim, olha, Deus está muito ocupado. Deus tem muita coisa para resolver. Isso é verdade. Deus tem muita coisa para resolver. Mas Ele tem tempo para você também. Aliás, para você, Ele está sempre livre, esperando você. Ele está ansioso para ouvir você, abrir a sua boca e abrir o seu coração e abrir a sua vida e falar com você. Amém? Eu sei que esse tema, talvez a sua carne não goste muito. Né? Rebola de um lado, vai para o outro, assim não gosta muito. Mas é preciso, gente. Amém? Lucas 18, 2 a 5, não vamos ler por causa do tempo, mas fala sobre a parábola do juiz iníquo. Né? Aquela mulher que sempre pedia para os juízes aquela causa, ele não queria fazer aquela causa, ele não temia Deus, mas chegou uma hora que ele não aguentava mais e ele fez aquilo. Jesus falou o seguinte, olha, tanto mais o nosso Pai Celeste fará isso àqueles que lhe pedem de dia e de noite. Ou seja, nós temos que procurar Deus, Ele quer resolver nossos problemas também. Ele quer que você tenha confiança nele. Ele está pronto para ouvir a sua oração, para ouvir você. Amém? Outra coisa, o prazer do Pai nos abençoar. A Bíblia fala que Deus tem prazer na prosperidade de seus filhos. Eu lembro quando eu comprei a bicicleta para a Rebeca, ela queria muito, né? Queria uma bicicleta. Aí, sabe como é que é, né? Você tem que já pegar o dinheiro, separar um dinheiro, ir lá procurar, pegar, comprar a bicicleta, trazer, montar a bicicleta, que é uma bênção, né? Vem tudo desmontado. Mas, quando você entrega isso para o seu filho, quando você entrega uma bicicleta, aquilo que seu filho pede, quem já fez isso? Quem tem filhos aqui? Quem já deu um presente que seu filho muito queria? Quem já fez isso? O que acontece? Quando você entrega esse presente para ele, e você vê aqueles olhinhos lindos, de agradecimento, de satisfação, você esquece todo o dinheiro que você investiu, você esquece toda a dificuldade que você teve para comprar, você esquece tudo que demorou para você montar aquilo, ou entregar aquilo, ou planejar aquilo, porque aquilo é satisfatório. Não é verdade? Da mesma maneira, Deus tem prazer em dar aquilo que você quer, que você precisa, e é de acordo com a vontade dEle, claro. Deus tem prazer em abençoar você. Você consegue ver isso? Hã? Pense um pouquinho, será que Deus tem prazer em fazer aquilo que você está pedindo para Ele? Olha, quando está de acordo com a palavra dEle, Ele ama fazer isso, Ele tem prazer na sua prosperidade. Você não é um escravo, você é... Abra lá em Gálatas 4:7. Né, já que estamos aqui com a rede Abba Pai, né, vamos falar também sobre Gálatas 4:7. É bom firmar esses fundamentos. Gálatas fica depois de Coríntios. Gálatas 4:7. Water. Diz assim, Gálatas 4:7. Assim que já não és mais escravo, mas filhos. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não somos mais escravos, mas servos. Nós somos filhos, ruios, filhos maduros. Quando um filho sabe que ele é filho, ele vive como filho e não como escravo. Vou repetir. Quando um filho sabe que ele é filho e vive como filho, ele não se porta mais como escravo. E muitas vezes vamos até Deus orar sendo servos, sendo escravos, como se pedíssemos uma esmola a Deus. Ou seja, nós vamos até Ele sem intrepidez. A Bíblia fala para apresentarmos a Deus com ousadia. Não é interessante isso? Que você confunde às vezes ousadia com orgulho. Não é só chegar em Deus, Deus é o seguinte, eu quero isso, isso, isso e acabou, hein? É para já. Não é isso. Mas quando você chega com ousadia, é que chega com confiança, com intrepidez, sabendo que o teu Pai ouve você e está com você. E o teu Pai é por você. Amém? Não é qualquer um não, é o dono do universo. Ele está a seu favor. Amém? Vamos continuar. O terceiro e último ponto da primeira parte é: o Pai é capaz de resolver qualquer problema. Ou seja, não importa qual seja o seu problema, Ele pode resolver, Ele é poderoso para resolver. Às vezes tem alguma coisa na sua vida, e eu já ouvi falar muito esse jargão, né? Quando tudo dá errado, o que, que você faz? Ora. Isso é maligno, isso não vem de Deus. Ou seja, quando você já tentou tudo, quando você já se esforçou, quando você já investiu todas as suas forças, quando você já tentou fazer do seu braço, todas as maneiras do seu braço, e não deu certo, aí você vai orar. Não é assim que Deus quer. Nós devemos sempre estar ligados e confiantes em Deus. Mesmo as coisas mais simples, você não precisa sempre querer se esforçar, fazer do seu jeito. Confie, peça a Ele direção, sabedoria, discernimento. Ele vai te dar. Outra coisa é crer com o coração. Se você não crer no coração, não adianta. Você deve pedir e crer no seu coração. Atos 12, 7 a 10. Vamos abrir lá. Atos 12, 7 a 10. Atos capítulo 12, de 7 a 10. Aqui fala sobre a visita que o anjo fez a Pedro na prisão. Interessante, vocês vão ver que as pessoas não esperavam aquilo, por mais que estivessem orando. Olha que interessante. Atos 12, vamos ler de 7 em diante. De repente sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro saindo seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rod saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Olha que interessante, estavam lá orando, pedindo para Deus livrar Pedro. Aí Deus livra Pedro, Pedro aparece lá, eles falam: você está louco. Nós estamos orando aqui, mas você está biruta. Olha só, eles estavam pedindo algo que Deus realizou, e eles não acreditavam que Deus estava fazendo aquilo. Ou seja, muitas vezes nós pedimos alguma coisa que no fundo, bem no fundo do coração, nós não temos nem um grão de mostarda acreditando naquilo. Ou seja, nós temos que ter fé naquilo que pedimos. Senão nós estamos sendo hipócritas, né? Quem já orou uma coisa que não cria? Só duas, três pessoas? Mentira. Você já orou alguma coisa que você não cria direito? Vai falar: vou orar, mas, né? Eu acho que Deus não vai fazer aquela coisa assim. Gente, muitas vezes somos conduzidos a orar, mas nosso coração não crê ainda. O que nós devemos fazer? Nós devemos crer, desenvolver a nossa fé. Como a gente faz isso? Quem sabe? Como nós desenvolvemos e exercitamos a nossa fé, gente? Pelo ouvir a palavra de Deus. Que mais? crendo. Você, quando você crê, quando você pede a Deus com fé, o que acontece? O que a Bíblia diz sobre isso? Se alguém pedir alguma coisa em meu nome, eu vou-lo farei. Jesus disse isso. Jesus também disse: tudo que pedires em meu nome ao meu Pai Celeste, ao meu Pai, ele vos será feito. Deus deu já o veredito. Tudo que você fizer, pedir a Deus em nome de Jesus, concordando nele com as palavras dele na sua vida, vai ser feito. E porque muitas vezes nós não cremos nisso. Jesus é mentiroso por acaso? Não. Nós temos que aprender uma coisa, gente. Nós precisamos exercitar nossa fé, ouvindo a palavra, crendo nela e praticando-a. Como? Orando. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Por que paramos de orar? Por que amenizamos o nosso ritmo de oração? Vamos continuar. Deus nos convida a conversar com Ele. Então eu quero falar com vocês alguns hábitos, vou colocar aqui umas regras. É claro que eu vou colocar para vocês isso. É só um protótipo, um fluxograma. Você não é obrigado a seguir à risca isso. É só um modelo. Você pode simplesmente pedir a Deus um outro modelo, pode usar o mesmo, não importa. O que importa é você ter relacionamento com o Pai. Amém? Vamos falar sobre os hábitos, orando com Jesus, um padrão de oração e oração que move montanhas. Primeiro, sobre hábitos que edificam o coração. Primeira coisa que quero falar agora é sobre varinha mágica e hábitos. Muita gente, ainda mais nesse mundo de hoje, quer que as coisas aconteçam rapidamente, Plim! É o exercício. Se você não acostumar a sua vida a uma vida de disciplina de oração, você não vai ter sucesso. Por quê? Quem aqui já ouviu falar sobre cuidar do corpo? Quem já ouviu falar sobre cuidar do corpo? Academia, comida boa, Cuidar bem do coração, comer comida saudável. Por quê? Quando chega na velhice, nos seus 90, 100 anos, fica bonito assim, não vou pegar ninguém, acho. Quando chega nos seus 100 anos, o que acontece? Se você tem uma vida alimentar saudável, se você tem uma vida saudável, você vive muito tempo, você não morre cedo. Não adianta você chegar, comer porcaria a vida inteira, e quando chegar lá nos seus 60, 70 anos, começa a reclamar do seu corpo cansado, seu corpo reclamando, cheio de problemas, porque você não cuidou bem dele. Ou seja, nós devemos ter uma disciplina. Assim como nós temos que disciplinar a nossa vida com o nosso corpo, nós devemos ter disciplinas e hábitos de oração. Esse negócio de fazer sabe, tudo a torto, tudo correndo, tudo de qualquer jeito. Depois, quando dá uma crise, aí você corre para Deus. Deus, faz um plim-plim aí, a coisa muda. Não, isso não acontece, gente. Deus é um Deus de ordem, sabedoria. Ele coloca planejamento na nossa vida. Nós temos que ter hábitos. Outra coisa, uma decisão inegociável. O que é isso? É uma decisão que você pode fazer na sua vida de não negociar esse tempo que você está tendo de oração. Vamos falar sobre isso. Ou seja, nós temos que programar isso, ter esse hábito. Quando você faz a oração um hábito, no começo parece que pesa um pouco. Mas é simples. Você não deve negociar por nada nesse mundo o seu tempo com Deus. Vou repetir, você não deve negociar por nada nesse mundo o teu tempo com Deus. Amém? Nós sabemos que temos muita coisa para fazer. Nós estamos sempre cheios de muitas responsabilidades, muitos afazeres. Ainda mais em São Paulo, Guarulhos, na grande São Paulo. Nós temos muita coisa para fazer, o que não falta. Mas nós não podemos trocar nosso tempo com Deus por outras coisas que não são tão significativas. Uma coisa que eu aprendi é, quanto mais tempo você gasta com Deus, você investe, quer dizer, quanto mais tempo você investe com Deus, menos você perde com as outras coisas. Às vezes você vai fazer um trabalho, aquele negócio não sai, fica travado, você demora 5 horas para fazer. Se você investe tempo com Deus, você faz rapidinho, você faz debaixo de bênção. Amém? Quem já experimentou isso? Levanta a mão. Eu estou falando de coisas que você já viu, gente. Você já viveu isso. Tem dia que você está lá cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, as coisas fluem com mais facilidade. Eu quero colocar aqui alguns tópicos sobre oração. Tem que orar regularmente, em particular. O que é isso? Procure um lugar onde você esteja sozinho. Pode ser no teu quarto, pode ser na sala às 5 da manhã. Ninguém acordou na casa ainda, espero. Não sei, se você trabalha mais cedo, acorde antes. Ou seja, Não tem uma regra, tem que ser de manhã, tem que ser à tarde, tem que ser de noite, madrugada, não importa. Simplesmente pegue o seu melhor tempo. Separe isso. Faça um voto com Deus, uma experiência com Deus. Faça durante 7 dias. Se não valer a pena, pode parar. Esquece tudo que eu falei. Pegue, faça um tempo só de 7 dias. Pegue um tempo com Deus, 15 minutos que seja. Vai, meia hora por dia, não é muito, gente. Pegue esse tempo, mas seja religioso nisso. Faça a separação disso, em particular, sozinho, só você e Deus. E quando você tiver isso, quando você estiver só com Ele lá, aí você pode abrir teu coração e falar o que você realmente quer, que você precisa, é sincero com Ele. Seja verdadeiro com Deus. A Bíblia fala que quem é sincero com Ele, Ele também é sincero. Está em Salmos 18, verso 18. Deus é sincero para aqueles que são sinceros com Ele. Outra coisa, ore especificamente. Ou seja, seja específico no que você quer. Ah, Pai do Céu, me abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, abençoa minha célula. Não, seja específico. Pai, visita a pessoa falando de tal, naquele processo que ela está passando. Visita agora a pessoa, a mãe dela, cura essa doença. Senhor, traz a tua verdade, traz aquele emprego para aquela pessoa. Você deve orar especificamente, né? Assim também nós vamos ver isso daqui a pouco sobre pedir perdão especificamente, né? Não geral. Amém? Eu sei que ninguém já orou isso. Deus, perdoa todos os meus pecados de hoje, amém. Ah, boa noite, amém. Ninguém faz isso, é difícil acontecer isso. É, então seja específico, sincero. Você tem que investir tempo. Investir tempo, eu já falei sobre isso, né? Está repetindo aqui um pouco. É, separa um tempo. Escolhe 15 minutos. Você pode, aliás, não espere começar 2 horas por dia, nem 1 hora por dia. Não seja, não faça disso uma ilusão. Ah, não, amanhã mesmo eu vou separar 1 hora por dia. Você não vai conseguir. É difícil. Se você não está acostumado, no terceiro dia você desanima. Sabe o que você faz? Começa com menos tempo. Porque você se conhece. E nós conhecemos a carne que não gosta das coisas do Espírito. E a carne milita contra o Espírito. Amém? Dá para perceber hoje aqui o ânimo assim de vocês na oração. É, a carne não gosta de orar. E o diabo odeia que você ora. Porque quando você ora, o diabo treme. Ele cai. Ele dança. Ele perde a força. Então ele faz de tudo para distrair você. Para você não orar. Ou é só comigo que acontece isso? Todos nós acontecemos isso. Com todos nós. O diabo não gosta que você ora. Então tudo, ele vai fazer de tudo para que você não ore. Então eu quero dar uma dica para vocês. Programe um pouco de tempo. 15 minutos. Ah, é muito. Começa com 5, não tem importância. E depois de você fizer um tempo de regularidade, você vai perceber que os seus 5 minutos virou 15. Automaticamente, se você perceber, já virou meia hora. Você pode orar meia hora todos os dias tranquilamente. Faça disso algo regular. Comece com pouco espaço de tempo. E aquilo vai crescendo automaticamente. Amém? Continuando. Crie um ambiente. Ah, fuja de distrações. O que é isso? Não adianta você querer orar num quarto com as crianças. Não vai dar certo. Né? Você vai querer orar as crianças lá pequenininhas. O que vai acontecer? Vai acordar, vai, né, atrapalhar. Não faça isso. Ou seja, vá para um lugar que nada te distraia. Nem televisão, nem telefone, nem celular. Ou seja, não leve ele, né? Não leve o celular. Desliga tudo. E desligue-se de todos. Você está diante do teu Pai, que é Deus. É um tempo precioso. Qualidade de tempo. Eu descobri que Deus tem essa linguagem de amor. Qualidade de tempo. Ele gosta que você passe tempo com Ele. É, ele se sente amado também. É, ele precisa muito se sentir amado. Como? Com você tendo qualidade de tempo com Ele. É, sabemos que a vida, nós somos espelhos de Deus. É, nós somos caráter de Deus. Nós temos caráter de Deus em nós. Nós precisamos disso. Ele também gosta disso, de investir tempo com a gente. Então, fuja de distrações, televisão, celular, qualquer coisa que distraia a sua vida, fuja disso, vai para um lugar bem separado. Se quiser, vai para o monte, vai para a igreja, tem sala de oração na igreja, aqui tem sala de orações também, bastante sala, você pode escolher onde orar, ninguém vai te incomodar. Crie um ambiente especial, o que é isso? Você pode levar um CD, você pode criar um ambiente de adoração, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você pode criar um ambiente favorável a isso, ou seja, quem já teve um ambiente, um lugar que Deus visitou a sua vida, e você lembra aquele lugar com um favor, assim, você lembra que naquele dia, naquele lugar, Deus visitou você, aquele cantinho da oração. Ou seja, faça um lugar sagrado para isso. Ou seja, talvez uma sala, um cômodo da casa, ou um lugar na igreja, mas separe um lugar, faça daquele lugar o seu templo de oração. Amém? Sejamos sinceros, ou seja, não peça por aquilo que ele já fez. Pai, visita minha vida hoje, me abençoa. Senhor, sê comigo. Gente, ele está sempre com você. Não precisa você orar pedindo para Deus vir ficar com você. Ele já está com você. Ah, Deus, me abençoa. Olha, ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Verdade? Deus, derrama o seu amor sobre mim. Me dá seu amor. Deus já te deu o amor dele através de Jesus Cristo, está dentro de você, o Espírito Santo. Amém? Você pode pedir por sabedoria. Sabedoria você pode pedir. Ou seja, peça por coisas que ele não fez ainda. Ou seja, você deve conhecer a palavra e não ser repetitivo. Continuando. Um padrão de oração, se você puder anotar isso, é importante. Acas. Olha o teu vizinho. Acas. Não é caca, é acas. É. O que é acas? É adoração, confissão, ações de graça, ou ação de graças, e súplica. São quatro tópicos que eu quero que você... Eu sei que não é uma regra, tem que seguir isso à risca. Mas é só uma forma, se você talvez não sabe orar direito, ou está aprendendo a orar, então você pode seguir esse padrão, esse fluxograma. Ou seja, você tem primeiro que entrar em adoração. Quando chega diante do Pai, você vai adorando Ele. Senhor, Tu és poderoso, Tu és bendito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és a minha cura, Tu és a minha força, Tu és sublime, Tu és magnífico, Tu és Rei dos Reis, Tu és onipotente. Quando você começa a adorar a Deus, presta atenção, a adoração não é louvor. A adoração é quando você exalta aquilo que Ele é na sua vida. A adoração é quando você lembra a si mesmo, que Ele já sabe, claro, mas quando você lembra a si mesmo, ao teu espírito, a tua alma, você está clamando a sua alma, olha, Deus é poderoso, Deus é o meu Pai, Deus é a minha vida, Deus é o meu sustentador, Deus é o meu provedor. Quando você adora a Deus, claro que não é Ele que precisa da oração, é você que precisa daquilo. Você precisa adorar a Deus, isso vai firmar a tua vida, o poder, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande para você. Amém? Ele é poderoso na sua vida? Então fale isso a Ele, declare isso. Isso também ajuda você a assimilar cada vez mais isso. Abra sua boca em adoração a Deus. Quando você vê o Velho Testamento, todo sacerdote só podia entrar na presença de Deus com a adoração. Depois vem a confissão, né? Eu quero bater um pouquinho forte nessas teclas. O que é confissão? Ou seja, você confessar os seus pecados. Mas não de maneira genérica, né? Deus não é genérico, gente. Uma coisa que eu descobri é que Deus não gosta de genérico. Deus é específico. Ou seja... Ah, Deus perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu não vou falar se funciona ou não funciona, que não vou. Você já viveu isso. A questão é, se você fez algo errado, dificilmente isso acontece, eu sei disso. Mas se por acaso você fizer, peça perdão especificamente. Senhor, me perdoa porque eu menti para falando de tal, isso. Me perdoa porque eu desobedeci assim, assado. Seja específico. Fale do pecado. Chame o pecado de pecado. Amém? Não se engane. Você vai chegar e pedir perdão pelo aquilo que você fez de errado, sem generalizar. Amém? Vocês estão meio ruim hoje, vocês estão meio assim, não estou gostando, né? Mas precisa, gente. A gente vai. Vocês vão ver quais são as coisas boas da oração. Agora sobre ações de graça. Abra em 1 Tessalonicenses 5:18. Tem o Salmo 103 também, não vamos ler não. 1 Tessalonicenses 5:18. Tessalonicenses fica depois de Mateus, umas 480 páginas. Primeira Tessalonicenses 5:18. Às vezes, nós ficamos meio que preocupados em pedir as coisas a Deus. Às vezes aquelas coisas mínimas, né? Aquelas coisas bem básicas, sei lá, aumento de salário, né, um carro novo, coisa bem básica. Fica com vergonha de pedir para Deus. Brincadeira, né? Isso você pede. Mas tem coisas muito simples que você às vezes esquece de pedir, ou acha que Deus não está interessado nisso. Olha, gente, quem aqui tem intimidade com Deus sabe disso. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Vou repetir. Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Eu ouso dizer que tem vezes que Deus me surpreende. Aquelas coisas assim mínimas, de tempos. Às vezes chega num lugar, dá para acontecer alguma coisa, você sai segundos antes. Deus te livra, e você nem sabe. Deus está sempre preocupado com você. Ele é teu pai, 24 horas online, banda larga. Não desliga nunca. Hein? Até desamassa a porta de carro. Teve dois carros consertados essa semana por um anjo martelinho. Fiquei sabendo, esse anjo martelinho passou aqui na igreja e consertou dois carros. Sem ir para a funilaria, hein, gente? Pois o Eric conta aí o milagre. Vamos lá, súplica. Ah, desculpa, não li o texto, né? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, nós devemos sempre ter o coração grato. Ações de graça, gente, é você ter gratidão na sua vida. Eu quero bater forte nessa tecla. Nós não estamos acostumados a ter um coração grato. Muitas vezes nós não estamos acostumados a agradecer a Deus, a agradecer o que Ele tem feito na sua vida. Você pode agradecer a Deus por o que Ele tem feito na sua vida? Sim ou não? Se você pode, então devemos fazer isso. Nós vamos muitas vezes diante de Deus, oramos, pedimos a Deus as coisas, fazemos aquela listinha no supermercado, mas esquecemos de agradecer as orações respondidas. E temos uma solução para isso também. No final do culto vamos falar sobre isso. Amém? Súplica, pedindo socorro, Filipenses 4,6, vamos lá. Filipenses 4,6. É um texto assim, bem forte, que num versículo resume tudo, sobre súplicas. Ou seja, peça a Deus, mesmo que seja um detalhe, mas peça, confia nele, entrega na mão de Deus. Ele é poderoso para fazer tudo o que você muitas vezes nem imagina. Filipenses 4,6, todo mundo achou? Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Vamos ler de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Isso é uma regra aqui que Paulo escreveu. Ou seja, você tem que chegar e conversar com Deus, colocar tudo diante dele. Todas as suas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Amém? Claro, tem uns espertinhos, alguns filhos espertinhos, né, uns filhos mais crescidinhos, que não querem pedir para Deus, que já sabe que está errado. Então não peça mesmo, que ele não vai fazer, né? Tem coisas que você pede que não são legais. Então não peça. A oração que move montanhas, Mateus 21, 22, vamos abrir lá, Mateus 21, verso 22, rapidinho. Vamos ler só os textos-chave, são importantes. Aliás, Mateus 21, 21 e 22, está só 22, não, mas é 21 e 22. Jesus falando, Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipite e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Isso é verdade? Ou seja, nós temos que ter fé que move montanhas. Se você tem dificuldades, que você não consegue ver soluções de Deus, na hora, é que você tem que orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos acostumar a termos intimidade com Deus Todo-Poderoso para todas as coisas. E temos fé para isso. Dois princípios aqui. Um, a fé vem pelo olhar para Deus, não para a montanha. Né? Nós ficamos extasiados diante da montanha. Olha que montanha, que grande montanha. Que dificuldade no meu casamento. Que dificuldade no meu trabalho. Que dificuldade com o meu vizinho. Não olhe para a montanha. Olhe para Deus. Nós temos que ter a visão de sempre olharmos com a visão de Deus, como águias. Amém? Você vai traspassar a montanha ou ela vai sair da frente. Mas você vai vencer. Está fraco, viu? Vou repetir. Você vai traspassar a montanha ou ela vai sair da sua frente. Mas você vai vencer. Amém. Com fé. 2, Deus nos concede fé à medida que caminhamos com Ele. Ou seja, muitas vezes Ele vai pedir para você que você ponha o pé na água. Quando Moisés parou de frente do Mar Vermelho, todo o povo estava lá sendo perseguido pelo Egito, pelo exército do Egito. O que acontece? Pararam, o que eu vou fazer agora? Deus deu uma ordem: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Põe o pé na água. Diga ao teu vizinho: põe o pé na água. Marche. Fala para o outro agora: põe o pé na água. E marche. Quando Deus colocar para você um desafio, gente, e Ele fala para você: vai, confia, você vai ver um milagre na sua vida. Amém? Fé. Vamos agora para a última parte, que é a parte mais forte que quero falar com vocês hoje. Deus derruba as barreiras que nos separam dEle. Né? Nós temos 3 pontos. A dor da oração não respondida, quais são os destruidores de oração e esfriando na oração. É onde eu quero bater mais forte. Deus quer remover da nossa vida as barreiras que nós temos que nos impedem de orar a Ele. Amém, gente? Tudo bem? Está muito corrido? Vamos lá, então. Barreiras à oração. Eu quero que você, se você puder anotar isso, eu peguei de um pastor emprestado, que também pegou emprestado de outro pastor, então eu não sei de quem que veio. Mas é um negócio muito legal para você analisar as suas petições. Se é um pedido errado, Deus diz não. Se não é o momento certo, Deus diz calma. Se você está errado, Deus diz cresça. Se o pedido, um momento e você estão certos, Deus diz siga. 4 pontos aqui. Se o pedido está errado, Deus vai dizer não para você. Às vezes você pede alguma coisa que para você está certo, mas não está muito certo para Deus. Ou seja, algo que realmente não é legal. Algo que você está esperando, muitas vezes, que é pequeno e Deus tem algo grande. Quem já fez isso? Eu já fiz muito isso. Você vai até Deus e pede uma coisa para Deus, aquilo é tão pequenininho, que quando Ele responde, você fica extasiado. Era muito maior que Ele te dá. Aconteceu isso várias vezes já. Né? Porque a gente tem pensamentos pequenos. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Temos que confiar nele. Então eu quero falar sobre essas barreiras de oração e como tirar elas da nossa vida. Bom, a primeira é sobre os pedidos impróprios. A dor da oração não respondida. Ou seja, quem lembra dos discípulos aqui? João, se não me engano é Tiago, né? Tiago e João, não lembro agora. Eles queriam um lugar especial no céu. Né? Claro que ninguém aqui quer isso. Mas eles queriam, terrível eles. Eles queriam um lugar especial diante de Deus. Do lado de Jesus ainda, um lado direito e do lado esquerdo. Né? Vieram pedir para Deus: Deus, Jesus, quando você for lá para o céu, você separa um lugarzinho para mim, é especial. Né? De primeiro ministro, né? Primeiro comandante. Os discípulos queriam coisas erradas, coisas impróprias, pedidos errados. E Jesus explicou: olha, isso eu não posso fazer, está errado. Então, às vezes você pede alguma coisa que Deus não responde. Então você tem que avaliar. Será que é um pedido impróprio? Deus vai dizer não. Isso é bom. Ele é amoroso demais para dizer sim. Ou seja, se você pedir algo que você pede para Deus, mas vai fazer mal para você, Ele vai dizer não para você. Por exemplo, quem já viu isso? Às vezes a pessoa pede a Deus um carro zero, ou um carro novo, ou um carro. Eu já vi isso N vezes, não foi uma nem duas, N vezes. A pessoa está na igreja, lá, participando do grupo fielmente, orando a Deus, quebrantado. Aí ele pede um carro, Deus dá o carro. O que ele faz? Começa a faltar na reunião. Por quê? Não, é que eu tinha um lugar para ir, eu fui lá longe e tal. Deus deu o carro, aí ele para de ter comunhão com o corpo. Eu já vi isso várias e várias vezes. Ou seja, Deus sabe o que você precisa. E Ele conhece a motivação do teu coração. Ou seja, você vai ter tudo aquilo que você quiser, contanto que tenha a motivação certa na palavra de Deus. Amém? É fácil entender isso, não é? E porque Ele nos ama, muitas vezes a gente ouve o não. Aliás, tem pais que não amam os filhos, porque sempre falam sim, 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 sim. Quando ouve o não, acaba o mundo para eles. Ou seja, pais que criam filhos rebeldes, porque sempre ouve sim, sim, sim. É, meu pai me ensinou um pouco isso. Sempre é bom dizer não, não, não. Ele tem que saber o que é não. Se teu filho não sabe o que é não, isso é ruim. Ele tem que saber ouvir não. Amém? Glória a Deus. A motivação, vamos sobre isso já. A dor de Deus ou a minha? Às vezes você pede alguma coisa, né? Eu creio que aqui não, nessa igreja não. Mas em algumas outras igrejas, às vezes pedimos algumas coisas que é para a nossa glória. Ou não, não acontece aqui, né? Claro que não. Mas é bom você saber, para você poder indicar, para falar para alguém isso, quando acontecer, né? Você pedir coisas para a sua glória. Então, quando você pede alguma coisa para Deus, não está acontecendo, avalia. Trará glória a Deus? Promoverá seu reino? Ajudará alguém? Me ajudará a crescer espiritualmente? Se essas perguntas não forem respondidas, pode ser que alguma coisa está errada. Você deve avaliar ou reavaliar o seu pedido. Agora, a segunda coisa que impede a oração de ser respondida é o tempo, o momento errado. Ainda não. Você pede algo para Deus, mas que não é o momento ainda. Quem já passou por isso? Ixi, várias vezes. Para casar foi uma delas, não foi? Brincadeira, hein? É, você pede, e fala, calma, meu filho, calma. É, tem tempo para todas as coisas. Nós devemos aprender que quando Deus ainda diz ainda não, é porque tem algo melhor lá na frente. Às vezes o seu tempo não é o tempo dele. Ele fala nessa parábola do juiz iníquo que há seu tempo. Por mais que pareça demorado, ele vai realizar o pedido. Parece que demora, mas não é que demora. É que Deus sabe o tempo certo. Deus conhece você mais do que você mesmo. Amém? Nesse ponto tem uma coisa só. Nós temos que confiar no nosso Pai. Glória a Deus. Vamos para a terceira coisa. Antes da terceira coisa, eu quero colocar para vocês uma coisa. O que faz você orar mais? Oração respondida, né? Está óbvio lá. Presta atenção, gente. Quanto mais orações respondidas você tem, mais você ora. Não tem nada, não tem nenhuma outra força tão motriz, tão forte, que te faça orar, quanto orações respondidas. Não é verdade? Quando você ora uma coisa e Deus responde aquela oração, você vai orar rapidinho por outras coisas. Você acostuma a se orar quando você tem orações respondidas. O problema, eu quero bater forte, é agora. O foco da ministração é já. Muitas vezes, nós perdemos a motivação de estar sempre orando. Nós diminuímos nosso ritmo de oração, porque as nossas orações não são respondidas. E nós não analisamos o porquê disso. Porque muitas vezes nossa oração não é respondida. Principalmente aquelas orações que você tanto quer, a coisa não acontece. Às vezes a cura de uma pessoa, ou às vezes você ora para Deus visitar a tua casa, para Deus visitar as tuas finanças, para Deus visitar o teu casamento, né? Para Deus curar o teu marido, quebrantar o teu marido, ou a tua esposa, ou a sua sogra, ou o seu sogro, ou seus filhos, ou seus pais. E por que muitas vezes não acontece isso? Nós perdemos a fé ou diminuímos o nosso ritmo de oração. E é sobre isso que eu quero falar. Enganos que o diabo coloca no nosso coração que nos impedem de orar ou que nos enfraqueçam na oração. Vamos trabalhar isso? Vamos lá. Destruidores de oração. São seis. São só seis. Tá? Primeiro, a primeira coisa que destrói a oração é a falta dela. Né? Falta de oração. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, olha pastor, eu quero que aconteça isso na minha casa, estou querendo que aconteça isso, meu desejo é que aconteça tal coisa no grupo, ou meu desejo é que tal coisa aconteça no meu trabalho. Aí a gente pergunta, você já orou? É, não é que é, Deus conhece meu coração, né? Falei, mas você já pediu para Deus, já colocou em oração, né? Solene, para ficar mais explícito, né? Você já solenemente pediu a Deus isso? Não, sabe como é que é, né? Sou filhão, Deus conhece a minha vida, Ele vai me conceder e tal, mas não está acontecendo. Gente, muitas vezes a gente quer alguma coisa e não acontece porque a gente não ora. Né? A Bíblia fala assim, não tens, se não me engano, acho que eu não peguei o texto, né? Está em Tiago. Não tens porque não pedis. Fala assim, ó, não tendes nada porque não pedis. Está em Tiago isso. Muitas vezes você não tem as coisas porque você não pede para Deus. E aí, nós nos encaixamos bem nisso. Queremos muitas coisas, fazemos muitos planos, mas não colocamos Deus nos planos, ou os planos em Deus. Isso é um grande defeito nosso. Amém? Quem já fez isso alguma vez? É, todo nós fizemos isso, faz planos, faz planejamentos, faz metas, né? Põe lá as metas, faz assim o seu ideal, conversa com as pessoas, conversa com a sua equipe, mas não pede a Deus, não ora. Não coloca explicitamente sobre o altar isso. Então, a primeira coisa que destrói é a falta de oração. Ou seja, tem alguma dificuldade, tem algum planejamento, tem algum sonho, peça ao Pai. Amém? Segunda coisa, pecado não confessado. Não vamos ler o texto agora, mas eu tenho certeza que o Léo te conhece de cor esse texto. Né? Não sei se a gente precisa ler. Isaías 59, 2 fala sobre quando nós não confessamos nossos pecados. Falei sobre isso. Se você não abre a sua vida e não confessa o seu pecado, lógico, você tem a tua intimidade com Deus travada. Quero colocar aqui uma coisa importante. Gente, muitas vezes, presta atenção aqui agora, muitas vezes as nossas orações pararam de serem respondidas porque temos pecados não confessados. Se você pegar algumas pessoas que estiveram na oração, foram porque foram morar junto antes de casar e não aceitaram a situação ainda, ou porque adulteraram, ou porque começaram um processo de imoralidade na vida, ou porque começaram a desobedecer os pais e foram um caminho torto, casaram sem a bênção, muitas vezes roubaram e nunca mais foram pedir perdão, nem restituíram isso. Né? Aqui é mais a parte do encontro, fala um pouco sobre isso. Muitas vezes você ora, parece que o teto é a sua tábua, que para no meio da oração. Por quê? Pecados não confessados. Gente, Deus conhece tudo. A Ele tudo é nu. Nada fica sem Ele conhecer. Ou seja, quando você tiver oração, ou quando você tiver coração enfraquecida, quando você está sem orar, avalia para ver se não é algum pecado que você cometeu, está querendo esconder dele. Às vezes a pessoa fica 20 anos, e o pior pecado, infelizmente, o pecado que mais segura a oração, qual que é? A falta de perdão. Olha, se você não perdoa alguém, a tua Bíblia diz o seguinte: se não perdoardes cada um os vossos pecados, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quem disse isso? Jesus. Se Jesus disse que se você não perdoa, você não será perdoado, às vezes você até confessa o teu pecado e pede perdão, mas não alcança o perdão, porque você não perdoa. Essa hora ninguém fala amém, é assim mesmo. Um silêncio. Porque muitas vezes você fica amargurado, ressentido. Você fica com raiz de amargura. E é incrível como isso pega em cristão vacilante. Alguma coisa que aconteceu há 30 anos atrás fica marcada. Ah, porque meu pai falou aquilo, porque minha mãe falou que eu sou um zero à esquerda. Porque o pastor não fez o que eu queria. Porque o líder de grupo pintou de amarelo a casa. Eu queria azul. Vamos falar a verdade, gente. Algumas coisas acontecem na nossa vida, nós não perdoamos. E, consequentemente, nós não perdoamos, não somos perdoados. E, se nós somos perdoados, nós não temos nossa oração respondida. Logo, enfraquecemos na oração. E queremos fazer as coisas no nosso braço, do nosso jeito. E aí a coisa não vai. Estagna. Por quê? Isso é orgulho. E a Bíblia fala que Deus existe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, o grande destruidor de oração, há 90% das pessoas que param de orar regularmente, 90% das vidas das pessoas que param de acreditar na oração, que só oram de vez em quando, é porque pararam nesse ponto. Não perdoaram ou têm pecados não confessados, não redimidos. E aí a oração não é ouvida. Corta-se a comunhão com Deus. E aí fica escassa a coisa. Então, perdão é uma decisão. Ah, mas ele me feriu muito. Deus decidiu amar você. Você estava longe dele ainda. Faça a mesma coisa para o teu irmão. Né? Sai apertado esse amém, mas... né? Gente, decida perdoar. Não importa o tamanho da ferida, o tamanho da mentira, o tamanho da desgraça, o tamanho do roubo, o tamanho da traição, o tamanho da dificuldade. Perdoe, porque o teu Pai Celestial perdoa você de uma dívida muito maior. Parábola do servo incompassivo. Lucas 18. Vou dar uma lida lá. Continuando. Relacionamentos destruídos. Vamos abrir isso, que é importante. Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Mais 10 minutinhos, estamos terminando já. Mateus 5, 23 e 24. Gente, aqui são coisas sérias. Deus é um Deus sério, é um Pai sério. É um Pai de amor, mas é um Pai sério. Ele não vai abdicar da lei que Ele colocou, das coisas que Ele colocou. Ele é um Pai sábio, é um Pai justo. Ele colocou a palavra dEle na sua vida para que você obedeça e tenha sucesso. Então Ele não vai ficar abrindo exceções com relação à palavra dEle. Se Ele fala que tem que perdoar uma pessoa para ter comunhão com Ele, não duvide disso. Não ache que, mas Deus é um Deus de amor, é um Pai compreensivo e vai me liberar. Não, Deus não vai liberar você se você não ama seu irmão. E também tem outro ponto, relacionamentos destruídos. Diz assim no texto, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Que texto bonito, né? Hã? Se Deus rejeita a tua oferta, quanto mais a sua? Hã? Se Ele rejeita a tua oferta porque quebrou relacionamentos, imagina a tua oração. Ponto forte aqui, gente. Se, lógico, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, mas se tem alguma pessoa que você precisa ir lá acertar, mesmo que foi você que não pisou na bola. Porque aqui fala, se uma pessoa tiver algo contra ti, se te lembrares no altar, e teu irmão tem alguma coisa contra você, pode ser que você não pisou na bola com ele, que ele entendeu errado, né? Que ele que pisou na maionese, que viajou na maionese, né? Pisou na maionese não, né? Viajou na maionese, ou pisou na bola. Mesmo assim, vá até lá e reconcilia-te com ele. Ah, mas ele não quer, tal, ele fala, não te perdoa, aconteceu isso comigo ano passado, foi lá com o irmão, né? Com uma pessoa. Pastor, me perdoa? Não perdoa não, quem perdoa é Deus. Falei, bom, minha parte eu já fiz. Fui lá, tentei me reconciliar com ele, não quer reconciliar, até hoje não me cumprimenta. Mas estou orando pela vida dele. Né? Isso aí é orfandade na vida dele. A questão é, nós temos que primeiro ter a disposição de reconciliar. Vai até a pessoa e peça perdão e conte a verdade. Faça a sua parte, reconcilia-te. Aí fica na mão dele. Se ele não quiser reconciliar com você, você está livre para ir ofertar. Mas o princípio é, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Paulo escreve sobre isso. Nós devemos sempre ter paz para com todos. Paz para com todos. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Posso ouvir um amém?
Amém.
Glória a Deus. Outro ponto importante, o egoísmo. Tiago 4, 3. Aliás, lá está escrito, vamos lá. Esse texto está escrito sobre também não pedir. Tiago 4, verso 3. Parece aula de seminário hoje, né? Meio atípico. Mas eu creio que é importante. Tiago 4, 3. Vamos ver o verso 2 em diante. Diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Ou seja, aí vem o egoísmo. Né? Claro que não acontece isso com crente dessa igreja, mas em algumas igrejas, tem alguns crentes, que são egoístas, querem as coisas só para eles, para o umbigo deles, porque eles louvam o umbigo. Ó, umbigo santo, você é bom. Tudo para você, né? Quase ninguém aqui já orou essa oração. Muitas vezes queremos coisas só para nós. Pai, me abençoa, eu quero. Nós pensamos só na gente. Aí eu posso dar inúmeros textos que falam sobre você investir na vida das pessoas. Jó foi abençoado quando orou pelos amigos. Quem mais? Quem mais? Hã? José, quando ele liberou os irmãos, foi a bênção. Quando ele perdoou os irmãos, veio a bênção de Deus para ele e foi governador do Egito. Isaac foi abrir o poço. Quando ele acertou o relacionamento dele com os filisteus, Deus liberou a água do poço. Gente, Deus não vai abençoar você se você não abençoa as pessoas que convivem com você. Vou repetir. Deus não vai abençoar você se você não abençoa as pessoas, se você não abençoa o seu irmão. Grava isso. Você foi chamado para ser uma bênção na minha vida. Aleluia. Eu gravei. Você foi chamado para abençoar a minha vida e eu a sua. Nosso propósito é gerar e abençoar. Ser frutífero. 4, tem que abrir. Provérbios 21, 13. Só o primeiro. Provérbios 21, 13. Esse é importante também. Está no texto sacar dos céus. Vamos ver se você não sai esse texto. Provérbios 21, 13. Às vezes a nossa oração não é respondida, porque nós também clamamos o ouvido ao pobre. Vamos lá. Provérbios 21, 13. Diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Vou ler de novo. O que tapa o seu ouvido ao pobre, ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. O que o mundo, o que a riqueza desse mundo prega hoje? Privacidade, exclusividade, isolamento. Não veja a desgraça do próximo. O que Jesus fazia? Ia comer com os pobres, ia comer com os pecadores, ia comer com os fariseus. Posso ouvir um amém? Ou seja, já falei sobre isso, pobreza é questão de relação. Pobreza é comparação. Nós devemos simplesmente ouvir e atender o clamor do pobre. Quem fizer isso também vai ter a sua oração atendida. E o último texto está em Tiago 1:5-8. Vamos lá. Tiago 1:5-8. Tiago 1:5-8. Vamos lá. Tiago 1:5-8. Aqui fala sobre falta de fé. Aí acontece muitas vezes pedir, não acontecer porque falta fé. Falta você acreditar. E não é pecado, nem errado, você pedir alguma coisa sempre. Eu já ouvi falar várias teologias sobre isso. Se você pedir uma vez, se você pedir de novo, é que você desacreditou da primeira vez. Né? Quem já ouviu isso? Ou seja, quando você pede uma coisa para Deus, não peça de novo, porque se você pedir de novo, é porque a primeira vez você estava sem fé, você anulou a primeira oração. Isso não é verdade, gente. A palavra do juiz Nico mostra isso. Que pedem de dia e de noite. Jesus falou, os que pedem de dia, os que clamam de dia e de noite. Ou seja, regularmente. Ah, mas se eu pedir sempre, então eu vou ficar importunando Deus. Olha, eu conheço vários testemunhos e muitas avós aqui, que oraram por filhos e por netos se converterem há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos. É claro que nós a conhecemos muito mais hoje, mas quando nós fazemos um apeamento e atingimos o alvo, nós temos a libertação e a oração é respondida rapidamente. Mas nós devemos prevalecer na oração. Amém? Temos que insistir. A Bíblia fala sobre perseverança na oração. Tiago 1:5-8 fala assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se nós não pedimos com fé, nós vamos conseguir. Eu sei que isso é básico, mas muitas vezes nós não temos tido a fé suficiente que precisamos. Temos que realmente investir mais na nossa vida com Deus. E isso vai trazer mais fé para a gente. Amém? Esfriando na oração. Abre em Lucas 18:1. Lucas, está repetido essa parte aí? Quero ler só Lucas 18, verso 1. Lucas 18, verso 1. Vamos ter que dar uma corridinha aqui. Faz 2 minutos para acabar, então tem que pular algumas coisas. Olha o que a Bíblia fala aqui nesse texto. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando, quando você só precisar. É isso escrito ou não? Hã? Jesus contou na parábola sobre o dever de orar sempre. Sobre o dever de orar sempre. Gente, Jesus realizava muitos milagres. Nós estamos agora com o projeto 120. Vem, quem sabe do projeto aqui? Quem lembra do projeto 120? Meu, você tem que dormir com esse projeto, você tem que cheirar esse projeto. Você tem que dormir e acordar pensando nele. 120 pessoas nesse encontro em abril. Vamos duplicar, vamos levar 120 pessoas em menos de 2 meses. Ih, vocês estão aqui dormindo. Rapaz, o Leite não falou semana passada sobre isso? Gente, nós temos um projeto de arrancar 120 almas do inferno. E você está incluso nisso. Bem, você é um privilegiado que pode arrancar uma vida do inferno. A Bíblia fala que quando você leva um pecador a se converter, a Bíblia fala que uma multidão de pecados lhe é coberto. Eu não lembro o texto agora de cor, mas fala que quando você leva um pecador a se arrepender, você tem uma multidão de pecados cobertos. Uma multidão. Né? A gente pega uma vez por mês, mais ou menos, então uma multidão é muitos anos. Glória a Deus, né? Vamos lá. Temos que entender, devemos sempre orar. Ou seja, muitas vezes nós, muitos aqui, já viveram períodos assim. Períodos de você estar orando, Deus está respondendo, as coisas acontecendo. Mas aí vem aquele período de esfriamento. Esfriando na oração. Por quê? Gente, quando vem um deserto nessa área, quando vem um deserto na sua área de orar, ou seja, você vai orar, vai estar seco. Você vai lá, você ora, você dobra o joelho, você pula, planta a bananeira, mas parece que não sente a presença de Deus, não sente que Deus está lá com você. Quando acontece isso, gente, para avaliar a sua vida. Ou seja, dá uma olhada para ver se não tem algum pecado antigo, alguma coisa impedindo você, uma falta de perdão, algum relacionamento quebrado. Avalie a sua vida. Não faça como muitos brasileiros fazem. Vamos tocando, vai indo. Né? Vai procrastinando, vai deixando a coisa acontecer, vai deixando o barco rolar. Se tiver, tá bom. Não faça isso. Não sejamos filhos displicentes. Bem, se a coisa não está indo, para, avalia. Quero falar uma frase para vocês, está nesse livro que eu estou lendo, né, que fala sobre esse livro que está aí. Fala uma coisa muito interessante, uma frase muito legal. Ele fala assim, olha, a maioria dos nossos fracassos, olha o que ele fala, e aliás, muitos pastores falam isso em vários livros. A maioria dos nossos fracassos, é porque nós não paramos para avaliar nossas vidas. E o que fazemos? Muitas vezes fracassamos, porque não avaliamos a nossa vida e o que fazemos. Então nós devemos parar e avaliar, nem que você escreva, as coisas que estão acontecendo, os pedidos de oração não respondidos, as coisas que estão talvez travadas na sua vida, e começar a avaliar o porquê daquilo, e mapear isso. Outra coisa, desobediência à palavra. Algumas pessoas, por causa do relacionamento, da intimidade, menosprezam a verdade de Deus, não faça isso. Eu sei que muitas vezes você acaba acostumando-se com a bênção, com a graça, com a abundância, vem o comodismo, né? Todo homem, naturalmente falando, ele quer se acomodar, pede a Deus, fica lá orando, pede a Deus a bênção. Quando vem a bênção, quando vem o emprego, aí ele se acomoda e relaxa. Relaxa no casamento, acomoda no casamento, acomoda no emprego, acomoda na igreja, acomoda no cargo, não nessa igreja aqui, mas em outras, né? Para de gerar, para de se envolver com a palavra. Gente, isso muitas vezes acontece porque começamos a menosprezar a verdade de Deus. Achar que estamos conseguindo algum sucesso, que nós devemos parar. Nós nunca devemos parar. Devemos sempre estar crescendo, avançando em Deus. Amém? Eu já falo assim, ó. Prossigamos em conhecer a Deus. Né? Sejamos perfeitos como perfeito é nosso Pai. Nós estamos caminhando à perfeição. Nós nunca devemos parar. Amém? Uma coisa que eu quero colocar para vocês é... Você pode anotar isso, você pode fazer ou não, mas alguma coisa que ele coloca, e também o livro Pondo em Ordem Seu Mundo Interior fala sobre isso. Esqueci agora o nome do autor. Mas uma coisa interessante é diminuir o RPM, rotações por minuto. O que é isso? Um carro geralmente anda a 4.000, 5.000 RPMs, em média. Mas um carro de Fórmula 1 roda a 15, 20 mil RPMs, muito mais rápido. E hoje em dia, o mundo quer que você rode a 20, 30, 40 mil RPM. Quanto mais RPM, melhor. Faça isso, aquilo outro, e mais metas, e metas, e metas. E você vai no trabalho, trabalha das 6 da manhã até as 10 da noite, e mais meta, e vai conseguindo, e vai crescendo. Mas você muitas vezes perde a família, perde a célula, perde investimento com pessoas, perde a serenidade. E a ansiedade toma conta da sua vida. Então ele coloca como um conselho muito bom, Eu já estou fazendo isso, estou vendo resultados impressionantes. É impressionante isso. Diminuindo a rotação da sua vida, diminui o seu ritmo. Abra a mão de algum compromisso que você, não é um compromisso, abra a mão daquilo. Invista tempo com Deus. Como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer isso? Que você acorde de manhã, a sua mente, que dia bonito, os passarinhos cantando, ó, a voz de Deus hoje, aleluia, glória a Deus, que balamaceia. É assim que acontece, não? Hã? Então, acorde de manhã, o que você faz? Meu, tem que fazer um monte de coisa, estou meio atrasado, sai correndo, põe a calça, sobe o dente, tal, toma café, tchau. Não é assim? É ou não é, gente? Né? Come correndo. Gente, eu almoço hoje em 8 minutos. Eu consigo almoçar em 8 minutos. Tem gente que nem almoça mais, né? Isso ainda não abre mão. tem que encher a barriga, isso é fundamental. Mas, gente, o mundo está pedindo para você ficar acelerado, acelerado, acelerado. Isso traz para você ansiedade, depressão, vida sem propósito. Você começa a ser guiado pelas circunstâncias. Estou falando a verdade ou não? Então nós temos um foco aqui. Quero que você anote isso. Quero que você faça por um período, pode ser uma semana, tá bom, uma semana pelo menos. Se você ver que dá certo, pode fazer mais. Mas, eu vou falar uma coisa assim esquisita aqui, mas vamos lá. Eu quero que você faça um exercício, se você puder, não é obrigatório, lógico. Se você quiser fazer, é bom. Faça um diário de 7 dias, pelo menos. Pegue um caderno, né, ou no computador, e escreva tudo o que aconteceu ontem. Vamos supor, hoje você vai para casa, amanhã... Não importa a hora do dia, aquele tempo que você ficar sós com Deus, aquele tempinho separado, abençoado que você colocou. Você vai acordar de manhã, falar bom dia, Deus Pai querido, amado, né? Te louvo mais esse dia, abençoa minha esposa, meus filhos, o meu pastor. Oi? Né? Você está tranquilo assim, em contato com o Pai, nem está nem preocupado com o seu trabalho, com as crianças, com o supermercado, com as coisas que tem que fazer, porque você está lá em paz, sem ansiedade. Amém? Nesse tempo, assim, gracioso que você tem, de muita calma, né? Você vai escrever nesse papel. Isso é um exercício, tá, gente? É um exercício para você diminuir o RPM. Você vai escrever tudo o que aconteceu no dia de hoje, ou seja, no dia de ontem. Amanhã você escreve sobre hoje. Tudo que aconteceu. Onde você foi, o que você fez importante, o que Deus falou para você ontem, o que Deus falou com você ontem. Né? Você vai conseguir falar isso amanhã tranquila. Você vai... Glória a Deus pela água... Você vai, olha gente, a alma não gosta disso, ela fica irritada, caneta balança na mão, mas isso é combatendo a sua ansiedade, é um exercício para combater a sua ansiedade. Você vai escrever calmamente o que Deus falou com você, o que aconteceu no seu dia ontem. Vai ser que você foi na igreja, que você foi na ceia, que você foi na festa de alguém, que você conversou, as coisas importantes, claro, vai escrever tudo, né? 5 linhas, 6 linhas. Você vai escrever um parágrafo, que seja, 1, 2 parágrafos sobre o que aconteceu no dia anterior e fazer isso durante 7 dias. Você pode continuar depois, se você ver que o exercício é bom, você continua. Pode ser que isso não adiante para você, mas eu vou te falar, adianta sim, porque realmente faz uma grande diferença. Isso acalma o teu espírito, que é a tua alma, que é uma beleza. Mas tem que fazer um monte de coisa, tem um trabalho para entregar, tem que ir na empresa, tem que... Calma! Você vai ter tranquilidade, você faz. Quem lembra de Jacó? Jacó vivia em tendas. Jacó vivia em tendas. A Bíblia fala que ele vivia tranquilo. Está duvidando? Abre lá em Gênesis. A Bíblia fala que Jacó vivia em tendas e vivia tranquilamente. Está desconfiado? É que eu não lembro de cabeça o texto agora. Acho que está em Gênesis capítulo 18, se eu não me engano. Fala que Jacó vivia tranquilamente em tendas. Nós somos chamados para viver tranquilos. E olha, depois que você fizer isso no seu diário, né, do que aconteceu no dia de ontem, tem mais um exercício. Você vira a folha e você vai escrever uma oração a Deus naquele dia. Ou seja, você vai escrever a sua oração. A vontade de você escrever a sua oração, sabe por que é boa? Primeiro você vai fazer pedidos fúteis, nem repetitivos. Né? Porque quem faz pedido repetido é o gentil. Né? Então, quero que você faça o seguinte, que você escreva a oração daquele dia num papel. Dá não. A tua alma está gritando já, né? A alma já está pensando, como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Às 9:30 da manhã, com tanta coisa para fazer. Tá bom, gente, não precisa faltar no trabalho, nem chegar atrasado. Não faça isso. Mas acorde mais cedo, ou faça quando você voltar do seu trabalho. Mas faça isso. Separe um tempo de qualidade com Deus. Amém? E escreva a tua oração num papel. Amém? E a última coisa é, depois que você escrever o teu diário, ou seja, o que aconteceu no dia de ontem, escrever a tua oração no papel, você vai pedir para Deus falar com você. É o parar tudo, aquele lugarzinho quietinho que você está, sem nenhuma distração, você vai ouvir a Deus. Silêncio. Absoluto. Você vai ouvir a revelação e a verdade de Deus, a nutrição de Deus para aquele dia. Pode ter certeza, com seus melhores 20 minutos do seu dia, 15 que seja. Com seus melhores 15 minutos do seu dia, que vai mudar todo o seu dia. Você vai ter paz no que você está fazendo. Você vai chegar no trabalho e não vai ter ansiedade, pressão, preocupação. Você vai estar sempre em paz e tranquilo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Eu ia fazer esse exercício hoje, de a gente escrever a oração, mas o tempo já, me perdoe, gente, pelo tempo, foi realmente bem extenso. Mas, ó, gente, tem mudado a minha vida. Quando você diminui o ritmo, é incrível como a gente corre e não alcança nada. É tempo perdido. Quando você faz as coisas com ansiedade, parece que o tempo não rende. Parece que você faz, você pisca, o tempo passou. É porque estamos ansiosos, com a alma longe, desconectadas de Deus. Amém? Eu quero que você faça um voto agora. Se você quiser, eu quero convidar você a fazer um voto. Um voto de investir tempo com Deus. Mas não faça voto de tolo. Vou fazer um voto, depois não vou cumprir. Não. Faça o voto. Se você tem o desejo de orar mais. Se você não tem esse desejo, não faça o voto. Não. É melhor você não fazer do que fazer e não pagar o voto com Deus. Está na Bíblia isso. É um Deus sério. É? E quando nós oramos, o diabo treme. Amém? O diabo não quer que você ore. Isso é uma grande guerra, gente. Quando você ora, o diabo não fica na tua família, a tua casa muda. Você já viu isso? Quando você está em oração, o ambiente da sua casa muda, o ambiente da empresa muda. Na célula também é mais poder. Então eu quero que você faça um voto com Deus hoje. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero que você faça um voto com Deus hoje. Você e Ele. Quero que, se você realmente quer orar mais e quer fazer esse compromisso com Deus, levanta suas mãos no seu lugar, uma das suas mãos no seu lugar. Um voto de: Pai, eu vou separar um tempo contigo. Eu vou diminuir meu ritmo. Vamos largar essa ansiedade desse mundo, em nome de Jesus. Vem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós estamos, Pai, pedindo a Ti misericórdia, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes temos falta de fé. Pararmos de Te buscar em oração, em adoração, em agradecimento. E, Pai, fazemos um voto hoje diante de Ti, Pai, através do Espírito Santo, de separarmos um tempo de oração. Separarmos um tempo, Pai, que nós estamos aqui para falar e ouvir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos mais andar em ansiedade. Nós não queremos mais andar com correrias da alma e futilidades deste mundo. Pai, nós queremos investir tempo contigo, porque é o melhor tempo da nossa vida. Melhor tempo, Pai, é quando podemos abrir nosso coração e derramar nossa vida a Ti. E recebemos a Tua palavra, recebemos o Teu maná, recebemos a Tua graça para aquele dia. O pão nosso de cada dia é a Tua presença, Pai. Então, cada um que está fazendo esse voto aqui hoje, Espírito Santo, trabalha, mostra o melhor tempo, mostra o melhor horário, o lugar onde deve ser feito isso. Pai, dá direções. Senhor, se tem alguma coisa que está travando as orações, se tem alguma coisa que está destruindo a oração, Pai, revela agora com a Tua luz. Alguma relação quebrada, algum pecado escondido, alguma coisa está travada. Senhor, mostra agora com a Tua luz. Nós queremos ser um povo que ora e um povo que conhece o Deus vivo, em nome de Jesus. Cheio de milagres na sua vida, eu declaro hoje. Milagres, graça, verdade, poder, unção e pouco esforço e grandes resultados na sua vida, eu declaro hoje, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. Aleluia.